Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Bem-vindos à versão home office do programa Diálogos na USP, já que a Universidade de São Paulo está em regime de trabalho à distância devido à pandemia da Covid-19. Fique em casa você também. Hoje vamos falar sobre como a pandemia do novo coronavírus está atacando principalmente as classes menos favorecidas. O estado de São Paulo, por exemplo, já tem cerca de 130 mil casos e quase 9 mil mortes. E muitos desses casos estão se dando nas periferias, naquela parcela menos favorecida das cidades. Justamente para falar do impacto da pandemia na periferia, o Diálogos recebe agora o professor Rui Braga, professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESC, e vice-coordenador do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, o professor Nabil Bonduki, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que é, desde 2017, colunista de temas urbanos do jornal Folha de São Paulo e, desde 2019, da Rádio USP, e também o jornalista Lucas Veloso, um dos cofundadores da Agência Mural, iniciativa que tem como missão minimizar as lacunas de informação e contribuir para a desconstrução de estereótipos sobre as periferias da Grande São Paulo. Senhores, bom dia, muito obrigado pela presença de todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Para começar, eu queria perguntar para o Lucas. Lucas, por todo o Brasil, são as periferias que mais sofrem com o avanço da Covid-19. Por que isso está acontecendo? Quer dizer, quais são os números oficiais? Nós trabalhamos com números oficiais, na verdade, e os números reais. Que números são esses e como a pandemia está atacando a periferia?
Tá, primeiro, bom dia. Obrigado pelo espaço. Prazer estar com vocês aqui. De modo geral, acho que as periferias, e quando eu digo periferias, eu incluo aqui as favelas, as ocupações por moradia também espalhadas pela cidade, por todo o Brasil. As periferias, as pessoas que moram nesses lugares são as pessoas mais pobres da sociedade, que estão longe desses centros urbanos. Eu, por exemplo, moro em Guaianazes, que é bairro do extremo leste da cidade de São Paulo. Aqui as pessoas têm toda a questão do isolamento, por exemplo, que é uma das medidas de proteção, mas muitas pessoas não conseguem aderir a esse isolamento por questões financeiras. Então, tem muita gente que não conseguiu acessar o auxílio emergencial, tem outras pessoas que conseguiram acessar o auxílio, enfim, conseguiram até a segunda parcela, só que essas pessoas, esse valor não consegue dar conta de todas as contas, de todos os dividendos de casa. São casas muitas vezes numerosas, tem mais de 5 pessoas, então esse valor de R$600 não dá conta. Algumas mães são solos que criam os filhos sozinhas também, conseguiram acessar uns 1.200, por exemplo, mas ainda assim é uma renda muito inferior ao que elas tinham antes da pandemia, por exemplo. Essa eu acho que é uma questão, essa questão financeira, que impede o isolamento, impede que as pessoas consigam ficar em casa com dignidade. A outra questão é que os bairros periféricos é onde moram os trabalhadores que nessa pandemia são os essenciais, né? Então, os seguranças de mercados, de bancos, enfim, de agências bancárias, tem os entregadores de aplicativos que nas últimas semanas aumentou drasticamente o número deles na cidade toda. Aqui em Guaianazes, por exemplo, todo dia de manhã eles saem com as bicicletas deles na estação de trem para ir rumo ao centro fazer as entregas. É uma categoria que não parou, e eles estão muito nativa. Tem um grande movimento deles aqui em Guaianazes para ir para o centro depois, no final da tarde, à noite, nesse retorno. As empregadas domésticas também. Então, a gente fala muito dessas pessoas que estão em situação de subempregos, né? São empregos que muitas vezes não são valorizados. Então, por exemplo, o caso que aconteceu no Rio de Janeiro na última semana do Miguel, é de uma empregada doméstica que não conseguiu aderir ao isolamento social. Então, aqui em Guaianazes, aqui nos bairros próximos, é essa questão também. Tem a questão do emprego, a questão financeira. Então, são questões estruturais. Fora, dentro das questões estruturais, eu colocaria também as casas pequenas. Foi uma das nossas primeiras matérias. Tem a questão do isolamento, das pessoas conseguirem ficar em casa durante essa pandemia para respeitar a quarentena, enfim. As pessoas não conseguem, porque as casas são muito pequenas. Então, tem casos aqui, a média em Guaianazes é de 6 a 7 pessoas por casa. Você imagina, numa casa que tem 2 cômodos, por exemplo, como que ficam mais de 5 pessoas isoladas e conseguindo manter esse isolamento social? Então, são essas questões, acho que são as questões maiores que nos afetam, que eu consigo perceber por aqui no bairro. só acrescentar a questão da internet também, porque é uma questão nas últimas semanas, tem a questão do home office. Muitas pessoas conseguiram fazer o home office, as empresas conseguiram liberação, só que a internet, a banda larga, chega muito mais devagar, chega devagar, mais lenta nas periferias. Por exemplo, aqui em casa, eu pago um pacote, ele vem metade do que deveria vir. Só que eu também não posso diminuir esse valor, não posso diminuir o pacote, porque senão vem muito mais lento. Então, às vezes, para mandar uma coisa simples no WhatsApp, baixar um livro, um arquivo, ler alguma coisa, é muito difícil. Então, são questões simples, não é uma coisa baixar, uma coisa de um tera, uma coisa muito pesada. São arquivos simples que a gente lida no dia a dia, ver um vídeo, por exemplo. Muitas vezes é muito difícil. Então, aconteceu aqui, a gente entrevistou, a gente ouviu relatos de pessoas que conseguiram liberação da empresa para trabalhar em casa, mas a internet, por exemplo, que é uma questão estrutural, não permitiu. Então, essa pessoa teve que voltar a trabalhar e continuar indo todo dia ao trabalho para poder utilizar essa internet, essa banda larga do local de trabalho, porque em casa não é possível. Isso é uma coisa que acontece nas periferias, assim. Eu acho que, de maneira geral, Marcelo, é isso.
Legal, não, eu queria te perguntar uma coisa, Lucas, antes de passar para o Rui e para o Nabil, a questão dos números mesmo, quer dizer, tem dados, a Agência Mural tem dados de quanto por cento, por exemplo, a pandemia está atacando mais os bairros periféricos do que as regiões mais centrais? Temos essa medição?
Marcelo, essa é uma questão que a gente está tendo muita dificuldade por conta desse acesso dos dados com o poder público, porque é uma coisa que a gente não consegue gerar se não vem, e eles que deveriam fornecer isso para a gente. Então, o levantamento mais preciso que a gente tem é que, em comparação com a letalidade no Brasil e em outros estados, a letalidade nos bairros pobres aqui de São Paulo é 5 vezes maior. Então, as pessoas nos bairros da periferia de São Paulo, elas morrem 5 vezes mais do que a média nacional. Isso a gente conseguiu ver também nas últimas semanas, naquela comparação entre Morumbi, que tinha o maior número de casos, e a Brasilândia, onde se morria mais. E essa agora está a Brasilândia, também Sapopemba, aqui na Zona Leste, são os bairros onde mais morrem. Mas continuam ainda sendo os bairros que proporcionalmente têm menos casos, né? Então, eu acho que tem uma questão, é isso. A gente sabe, em dados a gente conseguiu ver essa questão da letalidade, mas, por outro lado, tem uma coisa que a gente está trabalhando muito, a gente está tendo muita dificuldade, que é esse acesso aos dados. Todas as vezes, então, o nosso mecanismo para conseguir acessar essas coisas tem sido por meio da lei de acesso à informação. Então, a gente já fez alguns pedidos, mas aí o pedido é prorrogado, aí o pedido é indeferido, então demora um tempo. Então, acho que essa é outra questão que a gente está enfrentando. Acho que não só nível municipal aqui, acho que estadual também, e a nível federal também, né? Essa mudança da publicação dos horários, dos dados. E somado a isso, tem a subnotificação. Então, a gente tem muitos relatos, a gente conversa com vários moradores, que é isso. As pessoas ou não procuram um hospital, ou procuram e elas pedem para voltar para casa, se estiver mais grave, volta aqui. Ou então as pessoas são realmente ignoradas, assim. Então, tem mais, os casos que são divulgados são muito maiores e pesquisas, cientistas já mostraram isso.
Começar com o professor Rui. Professor, o Lucas mencionou a questão da informalidade, do trabalho. Essas pessoas na periferia, elas não podem ficar em casa. Elas não têm como ficar em casa, precisam trabalhar. Muito em trabalho informal. Como isso se dá e o que isso representa, na verdade, dentro desse combate à pandemia?
Sem dúvida, Marcelo. O Lucas, ele tocou nas questões principais, né? E eu vou, na verdade, apenas acrescentar algumas informações. E essa questão da informalidade é uma questão chave, né? Para a gente pensar não apenas a questão propriamente da crise sanitária, mas também a questão da crise econômica, né? Que se soma propriamente à crise sanitária. Então, a gente já vinha com dados desastrosos do mercado de trabalho brasileiro nos últimos anos, a partir de 2016, principalmente, foi se deteriorando, né? E não se recuperou, quer dizer, aquela faixa de desemprego, né, que ficava em torno de 6%, ela dobra, né, se estabelece em 12% e permanece desde então. Agora, com a questão propriamente das altas taxas de desemprego, deriva-se também a questão da informalidade, porque você não consegue ficar desempregado muito tempo. Então, você é obrigado, né, a assumir propriamente qualquer tipo de ocupação que aparece. Você é obrigado, enfim, a se virar, né, a famosa viração das nossas comunidades e periferias e bairros e favelas, enfim. Então, o que se verifica na realidade, né, é uma mudança de patamar do ponto de vista da questão da segurança, propriamente, enfim, do emprego, né? Da questão da proteção social. Isso tudo tem um impacto muito mais agudo, né? Nos bairros periféricos. Eu tenho acompanhado essas mudanças, né? Quer dizer, do desemprego para o subemprego, da formalidade para a informalidade, e agora, no contexto da pandemia, acabaram de sair os últimos dados da PNAD, né, do primeiro trimestre desse ano, já são mais de 5 milhões de desempregados além, enfim, daquele número que a gente tinha, né, do ano passado. Então, e a maior parte desses desempregados, sem dúvida nenhuma, que estavam na informalidade, agora não tem nenhum tipo de acesso ao emprego e à renda, né? É muito importante a gente entender que a informalidade no Brasil, historicamente, mas em especial, mais recentemente falando, né, ela é uma informalidade que depende muito da circulação de pessoas e de bens, né, mercadorias, enfim. Então, ela é uma informalidade de pequenos negócios. Ela é uma informalidade, vamos dizer assim, que exige que o trabalhador informal ele se desloque na cidade, né? As oportunidades, né, de negócios, por exemplo, estão muito mais ligadas ao centro da cidade. Então, eles têm que ir para o centro da cidade. O Lucas falou dos entregadores de aplicativo, né? A gente tem feito uma observação desse setor, né? desde 2016, 2017, e verifica-se um aumento exponencial, né? Desses trabalhadores informais ligados aí à entrega, delivery, né? E agora, com o contexto da pandemia, há algo muito trágico acontecendo, né? Ao mesmo tempo que você tem uma enorme massa de trabalhadores que dependem desses aplicativos, né, para auferir algum tipo de renda, os aplicativos têm pagado menos pelas viagens, o que obriga esses trabalhadores a trabalharem mais. E você tem uma combinação entre uma compressão da renda e um aumento da jornada. Isso faz com que esses trabalhadores, sobretudo trabalhadores jovens, que vêm desse contexto de desarticulação do mercado de trabalho, de aumento da informalidade, do desemprego e do subemprego, que os obriga propriamente, se antes eles poderiam, em famílias, né, que você eventualmente tivesse alguém assalariado de maneira formal, ou seja, você não precisaria ir trabalhar, você poderia adiar a entrada no mercado de trabalho, permanecendo, por exemplo, no segundo grau, ou mesmo mirando, enfim, buscando uma universidade, né? Agora essa massa de trabalhadores jovens tem obrigatoriamente que ir para o trabalho informal, em especial nesse tipo de função, né? Nesse tipo de ocupação, que é a entrega de aplicativo. E num contexto em que eles são, vamos dizer assim, muito mais explorados, né, por essas empresas de entregas, né? Então você tem toda uma combinação entre, por um lado, uma deterioração que já vinha de antes e que se intensifica com a crise, enfim, com a crise de saúde pública, com a crise econômica que advém e que se soma, né, a essa crise de saúde pública. E, ao mesmo tempo, com essas táticas, né, de empresas que instrumentalizam a questão do trabalho essencial, né, para ganhar mais, por exemplo, enfim, para lucrar mais, né? Então, a gente tem uma combinação de fatores que é uma combinação realmente muito, muito trágica, né? Eu acrescentaria... O mesmo raciocínio vale também para um outro setor que cresceu muito exponencialmente nesse último período, a partir da crise de 2016, que é o motorista, né, de aplicativo, que teve uma queda de 70% da demanda, né, durante o contexto da pandemia, por conta do isolamento social, e que também é obrigado a enfrentar essa política de formação de preço das empresas de aplicativo, né, como elas têm feito, diminuindo o valor das viagens, e, consequentemente, eles também são obrigados a trabalhar mais. O que significa combinar esses dois fatores, ou seja, uma jornada mais longa e uma remuneração mais baixa, né? Esse é o impacto que está tendo o isolamento social, esse é o impacto que está tendo a crise pandêmica, enfim, a crise econômica, né, sobre esse setor, que é o setor da informalidade, que é o setor, vamos dizer assim, que em grande medida representa, né, por assim dizer, o trabalho nas periferias, né? Mas eu acrescentaria um último elemento, quer dizer, que me parece muito importante, né, para a gente destacar no atual momento. De forma muito telegráfica, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? A gente tinha acompanhado, né, a gente vem acompanhado com essa questão da crise do emprego no país, um distanciamento muito grande, muito agudo, né, dos jovens, por exemplo, em relação à questão do trabalho formal. o acesso, por exemplo, a direitos trabalhistas, o acesso a direitos sociais, previdenciários principalmente, ou seja, os jovens que entram no mercado de trabalho informal não miram mais um emprego formal e não têm nenhuma perspectiva, por exemplo, de aposentadoria. Eles foram segregados vis-à-vis a questão da proteção social. Isso estava se verificando nas pesquisas, nas entrevistas. No ano passado a gente fez muita pesquisa com esse setor mais jovem, enfim, precarizado, informalizado, de trabalhadores periféricos, enfim. E agora, no contexto da pandemia, você tem o auxílio emergencial, como o Lucas já tinha citado, né, de R$600, insuficiente, mas que em alguns casos, né, ou seja, casos de mães solteiras, mulheres que têm, enfim, que são arrimo de família, etc., chega a R$1.200, e você pode somar, né, se for um casal, R$600 mais R$600, R$1.200. R$1.200 não é próprio, evidente que não é um valor, não é um valor suficiente, mas ele não deixa de ser um valor importante. E teve uma procura enorme, quer dizer, foram 90 milhões de pessoas que se cadastraram no aplicativo, teve, enfim, 40 milhões de pagamento de benefício. Por mais caótico que isso tenha sido, a política foi mal desenhada, foi assodada, tem uma série de problemas. No entanto, um efeito que me parece importante, né, de destacar nesse atual contexto, que muda um pouco essa história muito trágica que a gente tem acompanhado, né, na questão do trabalho no Brasil, mais recentemente falando, é que esses setores informais e os jovens, né, eles pela primeira vez estão tendo propriamente contato com uma política pública, né? Então, o efeito simbólico disso, ou seja, de você perceber que você não consegue dar conta sozinho, a informalidade não é capaz de satisfazer as suas necessidades elementares, básicas, enfim, você não tem condição, você precisa realmente do acesso a uma política pública, né? Isso pode eventualmente ter um impacto, na minha opinião, um impacto político importante, no sentido de reconstruir em alguma medida, né, a importância do papel e da presença das políticas públicas na vida das periferias, né? Esse é um aspecto que vale a pena a gente discutir, talvez.
Não, acho que é importante sim, Rui, porque para a gente poder falar, porque é uma questão de cidadania, né?
Sem dúvida. Qualquer coisa.
Né? Mas eu queria aproveitar agora o Nabil para a nossa conversa, porque tanto você, mas principalmente o Lucas, tocaram na questão da flexibilização e como se dá isso e qual a importância disso, mas uma questão importante é, e isso que eu queria trazer para o Nabil, como você faz isolamento social em bairros periféricos, às vezes em casas com um cômodo, dois cômodos, você não tem como se isolar. Isso é fácil? Como é que isso se resolve, Nabil? Como é que isso se dá e existe uma solução para isso?
Lucas e Rui, é um prazer estar aqui com vocês, tratando esse tema tão importante, né? E eu queria começar dizendo, eu tenho escrito bastante sobre isso, já desde março, né? Fazem dois meses, mais de dois meses já, que o final de março eu já venho escrevendo sobre exatamente essa questão, a questão de como ficar em casa quem não tem casa ou quem não tem uma casa com as mínimas condições para poder ficar em casa, né? Eu entendo que o governo, particularmente, não vou nem falar do governo federal, né? Porque o governo federal adotou toda uma postura negacionista, né? Totalmente genocida da população, então não vou nem falar do governo federal. Eu vou falar aqui mais da prefeitura e do governo do estado, né? Adotaram aqui uma política que em tese é correta, né? A tese do isolamento físico, né? Chamado isolamento social, eu acho um equívoco esse nome, isolamento é físico, não é social, porque bem ou mal a gente aqui está fazendo comunicação social, estamos nos comunicando, nós podemos, claro que sem o contato físico, nós podemos continuar mantendo um relacionamento, um contato social. Mas adotou, então, essa quase esse chavão, que virou um chavão, fique em casa, né? Só que o problema é que uma boa parte da população não tem condições de ficar em casa. E eu não vou nem falar dos aspectos econômicos, que o Lucas, o Rui já falaram bastante, eu vou falar dos aspectos especificamente de habitação e de saneamento, né, e de transporte coletivo, que são três áreas, né, as minhas áreas de urbanismo, com quem eu trabalho e estudo há mais de 40 anos. Né. Então, veja, primeiro, população em situação de rua. Né, quer dizer, fique em casa para a população em situação de rua é uma coisa absolutamente totalmente inexplicável, né? Abstrata. É, em segundo lugar, então, essa população é uma população muito vulnerável que precisaria ter tido uma política específica, não agora, né? Tinha que ter uma política específica lá em dia, mais ou menos, na semana do dia 15 de março, que foi a semana que se decidiu, de uma maneira geral, pelo isolamento físico, pelo fechamento do comércio, tudo. Ali tinha que ter sido formulada uma política específica para a população em situação de rua. Em segundo lugar, para a população que mora em cortiços e ocupações, principalmente na área central, né? Você tinha perguntado índices, né, de mortes, né, na verdade, os números absolutos, eles são mais fortes em alguns distritos periféricos, como é o caso da Brasilândia, Sapopemba, Grajaú, são números absolutos bastante grandes. Mas em termos relativos, né, a Covid alcançou muito mais os bairros centrais do que os bairros periféricos, centrais que a gente poderia chamar centrais pobres, né, ou seja, as áreas de cortiço, né, as áreas de ocupação de prédios e obviamente também a área onde tem muita população em situação de rua. Então, por exemplo, esses meus dados são um pouquinho desatualizados, aí há mais ou menos uma semana ou 5 dias. O distrito que tinha maior incidência de mortes do Covid, oficiais, também tem a subnotificação, né, mas os oficiais, é o Pari, né, com 117 mortes para cada 100 mil habitantes, ou seja, mais do que uma morte para cada 1.000 habitantes. Né, isso é né, no caso do Pari, isso já está hoje em torno de mais ou menos uma morte para cada 800 habitantes. Né? E depois, logo em seguida, vem o Belém, com 113, o Brás, com 105, Santa Cecília, com 102, República, com 95, né, para dar os 5 distritos da cidade. A cidade tem 96 distritos, os 5 com maior número de mortes por relativo, né, por 100 mil habitantes, são exatamente distritos que estão naquilo que a gente chamaria área central pobre, ou seja, onde existe uma população muito significativa moradora em cortiço. E se eu pegar os 20 bairros, os 20 distritos mais maior incidência de morte, praticamente todos eles estão ou nesse anel central ou na primeira periferia, até o máximo, mais longe, é Água Rasa e Altura Alvim, são os que estão mais distantes. Mas aí a gente vai ver bairros como Barra Funda, Cambuci, Bom Retiro, República, eu já falei, Sé, né, Tatuapé, Liberdade. Né? Por quê? Porque aí tem uma grande quantidade de cortiços onde você tem uma pessoa, você tem várias pessoas morando num cômodo, e não é só morando num cômodo, muitas famílias utilizando um único banheiro. Então veja que a transmissão, e muitas vezes corredores estreitos, né, e muitas vezes também determinados cômodos que não tem nenhum tipo de ventilação, não tem janela, porque elas são resultantes de uma subdivisão de antigos casarões, né, ou situações improvisadas, onde, portanto, o contágio por coronavírus é muito forte. Então, quando a gente fala periferia, nós temos que entender não só a periferia física, mas também o que a gente chama normalmente uma periferia social, ou seja, áreas de população vulnerável. O mesmo problema se coloca nos mais ou menos 85 prédios ocupados, que são prédios ociosos na área central, que são ocupados por, né, por população sem teto, e que ocuparam, é uma população significativa hoje em alguns desses distritos. E depois nós temos o problema dos assentamentos precários mesmo, né? Ou seja, o que a gente chama de favelas, principalmente favelas, mas também loteamentos precários de periferia, que a grande maioria da população mora lá. Por isso que o número de casos, né, absoluto está mais na periferia. Né? Em termos absolutos, são mais os bairros de cortiço. Mas na periferia nós temos tanto essa mesma situação, porque nós também temos na periferia cômodos de aluguel, pequenas casas de aluguel com 1, 2 cômodos, que também são utilizados banheiros comuns, mas geralmente por um número menor de famílias do que esses das áreas mais centrais. E também temos nessas regiões, nós temos também muita população que não tem condições adequadas de saneamento, ou falta de banheiro, tá certo? Que existe, quer dizer, não é um número... Ah, e não temos absolutos muito grandes, mas temos... numéricos acaba sendo grande, e também a concentração de muitas famílias no mesmo lote, ou a gente podia chamar do mesmo domicílio, a chamada coabitação. Né? Então, nessas situações, a gente fala, fique em casa para evitar aglomeração, mas aglomeração está dentro do cômodo do cortiço, está dentro do lote periférico, está na favela, tá certo? Então, a aglomeração, muitas vezes, não está no espaço público, mas está dentro da própria casa, ou as pessoas são obrigadas a sair de casa porque não aguentam ficar nessas condições. E aí nós vamos ter uma série de outros aspectos, né? O Lucas já levantou a questão da internet, né? Então, esse é um outro problema. Tem o problema do home office, né? Que é a internet para alguém queira trabalhar em casa. Nessas casas muito pequenas também não é só um problema de... Tem o problema do acesso à internet e, sobre ele ainda, né, nós vamos ter um outro problema, que é o problema da não ter um ambiente dentro da casa adequado, né? Porque para ela poder fazer o home office, ele precisa ter uma mesa, ele precisa ter um ambiente minimamente apresentável, né? Porque também tem isso, né? As pessoas também não gostam de se apresentar em qualquer ambiente. Tem criança correndo em volta, tem barulho de fundo, tem uma série de condições que não é adequado para quem tem uma habitação precária, né, poder estar participando do home office. E depois nós temos problemas da internet, que além do problema que o Lucas levantou, que é o problema da internet que não é rápida, né? Muitos bairros da periferia da cidade não tem, 4G, não tem 3G muitas vezes, certo? Então mas além disso tem a questão do bloqueio, né? Porque muita gente da população de baixa renda tem um plano de dados muito restrito, né? Porque geralmente é celular pré-pago, quando já atinge um certo limite, não consegue mais ter acesso à internet, consegue ter acesso só ao WhatsApp, ao Facebook, que é liberado. Aí é um acordo que é feito por essas empresas com as companhias de telefone e que, no meu entender, tinha que ser feito pela prefeitura, pelo Estado ou pela União. Né? Nós tínhamos que, nesse momento, e aí eu vou já entrar na parte de pouco de propostas aqui, né? Por exemplo, essa é uma medida necessária, né? Que houvesse um acordo entre a prefeitura e as companhias telefônicas, mediante algum tipo de pagamento, algum tipo ou liberação total, de liberar o limite, não bloquear a internet. Porque além do home office, as pessoas também têm internet para entretenimento, para poder ficar em casa de alguma maneira, em condições, porque, de fato, as pessoas vão para a rua também porque não aguentam ficar em casa nessas condições. E aí nós tínhamos que ter tido, né, eu falei desde março, nós tínhamos que ter tido um plano de ocupação dos hotéis. Os hotéis em São Paulo, hotéis, pousadas, hotéis, estão com 80%, 90%, alguns fechados, integralmente fechados, 100% de capacidade ociosa. Tá certo? Então, a prefeitura, para a gente poder ter um isolamento sério, que não permitisse chegar nessa situação que estamos agora, porque nós permitimos, quer dizer, nós permitimos, né, a sociedade permitiu, e principalmente o poder público, que o vírus saísse de algumas regiões e fossem para a periferia. E aí, por vários motivos, né? Então, eu vou só finalizar com uma última avaliação. Eu vou deixar a proposta para a próxima conversa, porque são muitas que a gente vem falando. Mas a última questão que eu ia falar é a questão do transporte coletivo. Quando foi adotado o isolamento, né? E, portanto, quando foi adotado a situação de que as pessoas não precisariam, né, estariam com o comércio fechado, né, um isolamento. O que a prefeitura fez? Caiu, obviamente, a demanda por transporte coletivo. E a prefeitura, ela reduziu a frota de ônibus e o Estado a frota de metrô e de trens, o que é um absurdo. Por quê? Porque, normalmente, a frota de ônibus e de metrô e de trens já é super congestionada, super... E ali... se ficou durante praticamente todo esse período, reduziu a demanda, mas reduziu a frota, portanto, se manteve condições de, né, de superlotação, e uma superlotação num espaço, num ambiente fechado, como um ônibus, como um trem, é propagador da própria doença. Então, essas pessoas todas que o Rui, que o Lucas falaram, que precisam sair, certo? Por várias razões, precisam sair para trabalhar, ou porque estão no grupo de serviços essenciais, né? Os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores das áreas médicas, os trabalhadores dos supermercados, das farmácias, etc., precisavam ir, né? Mesmo, né, muitos trabalhadores que não conseguiram fazer, por essas razões que já foram alegadas aqui, não conseguem fazer home office, também precisariam sair, e esses vão para o transporte coletivo se transformou num vetor de propagação, né? Então, para finalizar, esse é um quadro, né, que fez com que a pandemia, que poderia ter sido contida, né, poderia ter se espalhado menos, está chegando nesses números absurdos aqui em São Paulo, pelos dados oficiais, como você mesmo falou, chegando aí em 9 mil casos, né? Certamente mais, porque tem muita subnotificação, e isso efetivamente, agora a gente está na pior dos mundos, porque nós estamos no pico, ainda não chegamos no pico talvez, mas estamos numa situação de muitas mortes, muitos casos, estamos exaustos por mais de 2 meses e meio de isolamento e de fechamento do comércio, as reservas do comércio, as reservas das pessoas, capital de giro, estão praticamente anulados, ou seja, a capacidade que se tinha de resistir algum tempo, não, né, nós não temos, e efetivamente, né, nós estamos aí se falando em abertura, quando a gente está no pico, né, no pico da transmissão do vírus e do número de casos e de mortes. Então, infelizmente, essa situação.
A situação é séria, e aí eu queria trazer para vocês, eu queria trazer para o Lucas, porque tudo que foi falado aqui, na verdade, falta políticas públicas. Acho que a questão, seja dos cortiços, como o Nabil acabou de falar, a questão da flexibilização do trabalho ou do trabalho informal, de como se lidar com tudo isso, na verdade, é uma carência anterior à pandemia, é uma carência de políticas públicas. E eu queria trazer para o Lucas, o que se pode fazer, Lucas, o que você acha disso? Quer dizer, e o que, por exemplo, o trabalho de vocês na periferia pode auxiliar nesse momento?
Vocês me ouvem, né? Beleza. Eu acho que é o Estado que deve prover essas medidas todas. Por exemplo, como o Nabil falou, das pessoas que precisam mais do que a internet, esse ambiente para trabalhar. Quando a gente pensa, por exemplo, na educação, nos professores, nos alunos. Imagine uma casa, por exemplo, aqui eu fui criado com mais 2 irmãos. Se numa casa que tem 3 crianças, como que faz com a internet, com equipamento, com tablet, com celular e com esse ambiente para a criança conseguir estudar? O que é isso? Você trabalha em casa? Eu moro numa avenida, por exemplo, aí tem a vizinha que fala, tem o ônibus que passa, o carro, a moto, aí tem o cachorro, é um barulho, é a água, é um negócio que cai, um negócio... Então, precisa de uma concentração em um ambiente realmente que seja adequado para esse estudo ou para outras diversas atividades. Então, eu acho que a questão é de repensar as cidades, assim. E essa é uma parte de políticas públicas que deve ser pensada, sobretudo pelos poderes que conseguem, que têm a capacidade de colocar isso em prática. Porque, por exemplo, quando a gente diz das casas pequenas e das pessoas que não conseguem fazer isolamento, aí a pessoa não consegue ficar em casa porque, sei lá, a casa é pequena. O que que a gente faz? O que que a pessoa pode fazer para conseguir cumprir esse isolamento? Foge da capacidade dela, por exemplo. Então, eu acho que essa resposta tem que ser dada pelo poder público, de maneira geral, para oferecer essas estruturas e essa capacidade de que a população mais pobre consiga cumprir essas medidas de proteção. Então, por exemplo, a gente diz de água, álcool em gel e máscara, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem comprar. A gente estava falando essa semana, a gente deu 2 matérias, uma é no Marcilac, no extremo sul de São Paulo. As pessoas estão sem água, a água que tem o poço de onde elas pegam é um poço contaminado. Então elas precisam de caminhão-pipa da Sabesp. A Sabesp não abasteceu nas últimas semanas. Então como que essas pessoas vão sair, sei lá, eu fui no mercado, comprei determinadas coisas, eu volto para casa, tenho que tomar um banho, tenho que me higienizar. Como eu faço isso quando eu tenho que economizar água porque eu não sei se amanhã vai ter? Se eu preciso lavar roupa também, se eu preciso de outras necessidades. Então, são questões que você vê que foge à ação individual das pessoas. E essas pessoas reivindicam, enfim, se juntam em grupos, mas é uma resposta... O poder público sabe disso, mas falta essa ação de... Não é reparo, mas de fato de oferecer essas estruturas.
Aí, um olhar maior, né, Lucas? Um olhar maior sobre essas comunidades, né?
Eu acho que sim.
Que parece que estão historicamente esquecidas pelo poder público.
São historicamente,
né,
esquecidas. Sim, é isso, assim. Muito na... Tudo que as periferias, de modo geral, os bairros mais pobres, eu digo aqui de São Paulo, conseguiram foi por essa luta popular, foi por esses movimentos sociais, enfim, muitas vezes com a ajuda da Igreja Católica, enfim, movimentos que reivindicavam junto ao poder público, mas muito mais falta ser acrescentado, falta ser feito por essas regiões, e é, de fato, essas autoridades, quando a gente diz isso, é prefeitos, com os vereadores, enfim, aí tem no Estado o governador e, de modo geral, o presidente, enfim, os deputados que pensam nessa visão ampla. Aqui do nosso lado, acho que a questão da comunicação, do jornalismo, aí eu acho que muito junto com a ciência, enfim, com os pesquisadores, é oferecer as informações de qualidade para essas pessoas. Então, se, por exemplo, eu não consigo comprar uma máscara, por exemplo, o que eu tenho em casa que eu consigo me proteger? Eu não consigo álcool em gel. Então, como eu consigo higienizar os alimentos, por exemplo? É com água e cândida, por exemplo? Então, oferecer essas possibilidades mais acessíveis. Como que eu consigo fazer minimamente o isolamento numa casa que é muito pequena? Só que, por outro lado, a gente tem, acho que é um desafio para todo mundo, a questão das fake news. Ao mesmo tempo que tem esse descaso com as periferias, tem essas questões estruturais que são problemáticas e que afetam muito as pessoas, tem as fake news que chegam muito mais rápido e que é um desserviço ao serviço que já é feito nesses lugares que são precários, assim. Então, a gente tem informação, mas mesmo assim é difícil chegar nas pessoas, assim. As pessoas, por exemplo, aqui em casa, os vizinhos leem e acessam mais fácil o que chega no WhatsApp, que, sei lá, o chá de boldo que vai curar da Covid-19. Isso chega mais do que uma informação de qualidade, por exemplo, uma informação de que não há uma cura para a Covid, não há uma vacina. Então, a cura, o tratamento que a gente tem por enquanto é esse isolamento físico, entende? Então, acho que é uma coisa que veio para somar essa camada de problemas que a gente está enfrentando com a pandemia.
É em si dessa camada de problema, que eu queria trazer para o Rui. Você falou a questão do isolamento, mas também faça a questão das pessoas que precisam trabalhar, né? Antes de qualquer coisa. E nós vimos, Rui, essa semana, no Rio de Janeiro, o prefeito Crivella liberou o trabalho dos camelôs, 14 mil camelôs. Teve aglomeração no centro da cidade. Quer dizer, como é que você lida com isso? Como é que se propõe estratégias para que as pessoas possam trabalhar, mas ao mesmo tempo elas se sintam minimamente seguras?
Não, Marcelo, agora não. Agora não há alternativa. Quer dizer, você tem que manter o isolamento. O Lucas...
E aí aconteceu uma coisa no Rio, né? Como é que faz?
Então, a gente tem basicamente de que discutir renda cidadã. Não tem muita alternativa, quer dizer. Existem muitos modelos que estão, vamos dizer assim, surgindo, né, hoje no debate sobre a questão da renda cidadã. E também existem muitos debates sobre como financiar, como sustentar propriamente essa política pública, né? Existem modelos, né? Eu faço aqui referência ao Rogério Barbosa, que tem feito uma série de simulações, né? E ele apresenta, ele sustenta, né, um modelo que me parece muito importante, muito interessante, que é o modelo de pagamento de renda cidadã, né, de valor variável pelo número de filhos, né, até famílias que têm até 17 filhos com até 17 anos. Né, isso aí abrangeria 112 milhões de pessoas, né, ligadas às famílias no país todo. Né. É uma política que tem um potencial muito, muito forte, né, de... vamos dizer assim, proteção dos rendimentos, né, desses trabalhadores. Por que isso? Porque o rendimento propriamente da informalidade, né, ele é metade do rendimento formal, ele já é insuficiente, né, e num contexto, vamos dizer assim, de isolamento, como o Nabil lembrou, físico, né, onde você tem menos pessoas circulando, se você coloca essa massa de trabalhadores na rua, né, elas vão, como eu disse antes, elas vão ter que trabalhar mais tempo, elas vão ter que ficar mais tempo na rua, né, para oferir uma renda que é uma renda menor. Então, por um lado, você vai ter um problema muito grave, né, de subsistência ligado aí ao rendimento do trabalho, e, por outro lado, você vai ter um problema sanitário muito, muito agudo, de exposição dessas pessoas, quer seja ao transporte, que são pessoas que moram normalmente, né, em bairros periféricos, distantes do centro, onde estão as oportunidades de pequenos negócios ou mesmo de ocupações, enfim. Você vai ter um problema muito agudo de circulação dessas pessoas e de circulação naturalmente do vírus, né? Ou seja, de espalhamento da doença. Né? Então, afrouxar o isolamento agora, nesse momento, né? O Nabil lembrou bastante bem, quer dizer, as previsões aí do poder público em relação ao pico da pandemia aparentemente são ligadas aí, estão convergindo, né, para o final do mês de junho. Ou seja, no final do mês de junho nós teremos aí o pico da pandemia. Se você afrouxa o isolamento agora, é evidente que você joga, você, vamos dizer assim, você vai jogar esse pico ainda mais para frente. Quer dizer, isso significa o quê no final das contas? Significa que você adia, você vai adiando, né, uma retomada mais segura propriamente, quer seja das atividades ligadas ao trabalho, quer seja, vamos dizer assim, do risco, né, ligado aí à questão da saúde pública. Então, assim, não adianta você ter uma decisão assodada num contexto como esse que a gente está lidando, né? Por quê? Porque você vai ter menos... O comércio, se for liberado agora, você vai ter muito menos renda, muito menos gente comprando, porque as pessoas têm medo, e têm medo com razão. Ou seja, elas deixam de ir comprar porque elas estão com medo. E essa situação, vamos dizer assim, ligada à circulação das pessoas, só vai de fato mudar quando as pessoas se sentirem mais seguras. E elas não podem se sentir seguras no vamos dizer assim, no mês que é o pico da pandemia. Então a gente tem que entender isso, tem que ter política de isolamento, tem que manter a política do isolamento e tem que ter, ao mesmo tempo, a política pública mais adequada para garantir a subsistência dessas famílias numa situação excepcional como essa, né? Então, como eu disse para você, a gente tem que discutir renda cidadã, a gente tem que discutir, vamos dizer assim, a normalização, a gente tem que discutir um projeto de renda cidadã que não seja um projeto apenas para um, dois ou três meses, quer dizer, esse projeto tem que abranger, tem que abarcar um período de tempo indefinido, porque a rigor nós não sabemos como vai se recuperar o mercado de trabalho, nós não, é um momento muito excepcional, nós não sabemos, a nossa métrica está muito ligada às crises passadas, a crise atual é uma métrica diferente que a gente vai ter que desenvolver, porque é uma situação muito, muito única. Então nós temos que ter uma política pública de garantia de renda mínima, de renda cidadã, enfim, para um período de tempo muito mais amplo, muito mais largo. A gente tem que saber desenhar bem essa política para que ela seja, para que ela se potencialize, para que ela tenha um potencial de abrangência, de proteção maior, e a gente tem que discutir seriamente como financiar essa política pública. Ou seja, a gente tem que discutir tributação, a gente tem que discutir redistribuição, a gente tem que discutir uma série de fatores, né, para sustentar essa política. Por quê? Porque a informalidade nesse país veio para ficar, os rendimentos estão achatados, o motor do consumo das famílias está claudicando há muito tempo, isso aí prejudica a recuperação econômica, isso aí prejudica o desempenho das empresas, isso aí prejudica o comércio, prejudica, vamos dizer assim, a própria, como o Lucas estava lembrando, né, o próprio mecanismo básico e elementar de defesa contra a pandemia, que é efetivamente a higienização, quer dizer, as pessoas não têm renda para comprar o mínimo, né, para acessar o mínimo, para garantir essa higienização, o que nos leva para uma outra discussão, que é exatamente como adotar políticas de, vamos dizer assim, médio e longo prazo, né, que tenham propriamente essa chave, né, por exemplo, do saneamento público, né, como um dos eixos principais, o investimento no saneamento público. O Nabil sabe muito mais do que eu, enfim, sobre esse tema, eu até gostaria de escutá-lo.
Eu queria trazer o Nabil, e queria aproveitar justamente trazer o Nabil para essa nossa conversa. Exatamente nisso, quer dizer, a questão do saneamento, a questão de políticas públicas específicas, né, uma questão que nós já falamos aqui, que está permeando essa nossa conversa, uma questão de cidadania. E o que pode ser feito, Nabil? Quer dizer, você vê interesse, você vê intenção do governo, seja ele municipal, estadual, federal, em tratar disso com seriedade?
Vamos lá, eu acho que nós temos aí questões estruturais e questões emergenciais em termos de política pública nessa área, vamos chamar assim, urbana. E muitas delas a gente já vem falando há muito tempo, né? Então, veja, quando a gente vem há muito tempo defendendo a ampliação da política de habitação e a universalização do saneamento, são questões estruturais, questões que levam muito tempo para poder ser implementadas adequadamente, mas talvez a pandemia possa alertar a sociedade da importância disso, né? Porque, como já muitos infectologistas falaram, nós tivemos agora essa pandemia, mas não é que vai passar essa pandemia e poderá não haver outras, né? Existe sempre o risco, né? E eu vou lembrar aqui, isso faz parte, inclusive, de nossos cursos de história do urbanismo, né, está também presente no meu livro, né, Origem da Habitação Social no Brasil, toda a política e a legislação urbanística, a legislação sanitária, ela começou na Inglaterra no século XIX e depois na Europa toda, e chegou no Brasil no final do século XIX, exatamente em função das epidemias, né? Epidemias que naquela época, do cólera, da febre amarela, da varíola, né, de sarampo, todas essas epidemias, elas foram muito importantes para que se criasse a noção de que o Estado precisava intervir nesses temas, criar uma regulamentação, criar condições para que efetivamente houvesse um controle, né, né, desses surtos de epidemias que mataram milhares, dezenas de milhares de pessoas, né, alguns deles, como a gripe espanhola, 50 milhões no mundo, né? Então, isso vai continuar. Então, primeira coisa é isso, né? Ter políticas contínuas nessa área para garantir a moradia digna e a universalização do saneamento. Mas isso são políticas estruturais que eu queria encaixar na Sim. questão da retomada. Né? A retomada da economia, ela poderia ter como eixo, um dos eixos, né, mais importantes, o enfrentamento dessas questões, principalmente habitação e saneamento, que são altamente, empregam muita gente, né, tem uma alta capacidade de geração de receita relativamente bem distribuída, né, porque são muitos trabalhadores e salários não muito altos, então, com isso, né, esses investimentos são interessantes para serem feitos, principalmente numa retomada. Então, eu coloco aí como uma estratégia de retomada. Agora, nós temos o emergencial, que, como eu falei, devia ter sido feito em março. Na segunda quinzena de março devia começar a se implementar para evitar que a pandemia se espalhasse tanto como se espalhou. Então, por exemplo, cortiço, né? Não é admissível que numa pandemia as pessoas morem 3, 4 pessoas em um cômodo sem ventilação. Isso tinha que, e ainda mais pagando caro, porque no cortiço, o cortiço na área central custa caro, custa 600, 700, até R$ 1.000 um cômodo de cortiço, dependendo da região e da qualidade do espaço. Então, veja, essa população tem até uma certa renda para poder ser alojada em outro lugar. Então, a prefeitura tinha que já ter identificado esses locais e promovido a sua remoção para um lugar adequado, aproveitando a ociosidade que existe na rede hoteleira e em outras, inclusive em outros locais. Por exemplo, muitas casas ou até mesmo cômodos são alugados no Airbnb, né, que estão também ociosos e que muitas vezes fazem um par da renda de um setor médio ou baixo, ou médio, médio, baixo, que está perdendo essa renda também. Então, teria sido muito importante ter uma política desse tipo, emergencial, é claro, né, e deveria, a partir daí, ser acompanhado de uma política mais estrutural, né? Então, isso é uma questão importante. Eu tenho ouvido relatos, inclusive, de pessoas que moram em cortiço, que moravam em 2 cômodos, por exemplo, 2 casais que moravam em 2 cômodos no mesmo cortiço e que, com a queda da renda, não conseguem mais pagar cada um seu cômodo e passaram a morar no mesmo cômodo. Ou seja, a pandemia gerou uma superocupação. Então, isso é extremamente, extremamente grave e poderia ter sido evitado com uma política pública. Né?
E não foi, né? Na verdade, não foi, né? E não foi tratado até hoje, né?
Não foi atrasado até hoje. E por isso que eu digo que nós estamos hoje no pior dos mundos, porque depois de esgotados 2 meses e meio de paralisação econômica, de suposto isolamento que não era isolamento, porque nosso isolamento foi 50-50, certo? Agora, foi 50-50, né, em termos, né, porque 10% da população dos bairros ricos da cidade, aí eu já não é centrais, estou falando de Pinheiros, estou falando de Jardins, estou falando do Murumbi, estou, né, falando dos, né, Alto de Pinheiros, quer dizer, as áreas de elite, 10% da população saiu da cidade, certo? Foi para casa de campo, para casa de praia, para a segunda casa que tem, e dessa forma acabou por gerar, né, uma condição de maior isolamento. E os que ficaram, quem tem uma casa adequada, com internet, que pode fazer home office, etc., esses estão em casa. Certo? Agora, os que estão nas regiões de habitação vulnerável, vou chamar assim, que eu acho que talvez seja melhor do que falar periferia, porque não é só a periferia física, também a periferia social, né? Esses continuam ruim. Então, na verdade, o isolamento dessa população é muito mais que é muito menos que 50%. Então, nós temos tido aí índices de mais ou menos 48%, 51%, dependendo do dia, tá certo? Enquanto nos bairros de classe média alta e alta, isso aí deve estar em torno de 15%, 20%, Na periferia, nós vamos estar em torno de 70%, provavelmente, né, alguma coisa nesse patamar. Então, veja, a situação é muito grave e poderia ter sido evitada. Depois, questão que foi levantada da água, a Sabesp continua adotando uma política, acho que foi o Lucas que falou, não sei, alguém falou aqui de Marcilac, né, que não, acho que eu não, né, que não chega ao caminhão-pipa, etc., que é absurdo, que a Sabesp ainda continua baseada na sua visão, que é uma visão de rentabilidade, né? Então, e rentabilidade e uma política de racionamento que tá em vigor. Por incrível que pareça, a gente está falando na televisão, em todo lugar, lave as mãos, mas mesmo onde tem água, tem torneira, tá certo? A Sabesp tem uma política hoje de, à noite, por exemplo, desligar, fechar os registros, porque nós estamos vivendo também uma seca, né? Então, a Sabesp está adotando, em vez de ter uma campanha de economize água, né, e manter, né, economizar água, quem pode economizar, evidentemente, certo? E, por outro lado, nos bairros mais periféricos, não cortar água, não fazer o relacionamento pelo fechamento dos registros, está fazendo isso, né? Uma política emergencial que podia ter sido feita também é colocar caixas de água, porque o que acontece muitas vezes, quando falta água, a população de baixa renda muitas vezes não tem água, não tem caixa. Então, a água vem de leste da rua para as torneiras. Na hora que não tem água, ela não tem como acessar a água porque não tem a caixa, certo? Então, nós temos, assim, muitas situações, tá certo, que poderiam ter sido enfrentadas emergencialmente. E é claro que eu espero que a gente volte a ter políticas estruturais, que, aliás, não foi só na pandemia que nós não temos política estrutural, nós já não temos praticamente desde 2016, 2017, né, com a paralisação do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, né, que parou de contratar, que é exatamente destinado para a população de renda mais baixa. Então, são muitas ações. Outra coisa é manter a frota de ônibus e de metrô, para que a gente pudesse ter a redução da superlotação. Tá certo? Então, reduziu a demanda, reduz na mesma proporção a superlotação do transporte coletivo. Levamos 2 meses para exigir máscara no transporte coletivo, 2 meses, certo? Que a exigência foi recente. Ah, porque não tinha máscara, mas podia ter sido feita uma ampla campanha. A sociedade, uma semana depois, né, do início do isolamento, a sociedade, as costureiras já estavam costurando marca por iniciativa própria. Isso deveria ter sido uma ação de economia solidária, patrocinada pelo governo, né, para que a gente produzisse milhares, centenas de milhares de máscaras, né, para as milhares de costureiras que existem por aí espalhadas pela cidade, ou até quem não é exatamente costureira profissional, mas sabe costurar e poderia ter uma renda adicional e gerar um. Então, veja que foram muitas políticas aí que foram equivocadas aí nesse período, e equivocadas, ou foi, não se deu a devida atenção, se concentrou um pouco na saúde, efetivamente, hospitais de campanha, etc. Isso foi feito e era necessário que fosse feito, mas muitas outras coisas podiam ter sido feitas na área urbana e efetivamente isso não foi feito e a gente viu a pandemia atingir esse patamar que está hoje.
Então, eu queria aproveitar o gancho que o Nabil deu para puxar para o Rui, nesse caso, a questão da economia solidária. Que seria uma saída, quer dizer, acabou não sendo aproveitada, Rui? E pode ser ainda? Tem como ter essa saída ainda?
A gente tem que levar em consideração, Marcelo, que essa crise que a gente está vivendo hoje vai ficar, enfim, veio para ficar um bom tempo. Então é evidente que a economia solidária passa a ser uma alternativa, né? Cooperativas, principalmente, o Nabil citou a questão das costureiras, né? São Paulo tem experiência de cooperativas de costura, quer dizer, a gente, inclusive nas periferias, né? A gente já fez, já observou, já fez pesquisa sobre isso, quer dizer. Então, existe aí a necessidade de você ter, resgatar, recuperar, né? E ao mesmo tempo inovar em políticas públicas que priorizem, né? Aquilo que antigamente a gente costumava chamar de economia moral, né? Economia moral dos pobres, né? Ou seja, aqueles pequenos negócios para a subsistência e não para o lucro, né? Ou seja, aquele tipo de pequeno negócio que foca propriamente as questões mais emergenciais da comunidade, dos locais, efetivamente, onde as pessoas estão inseridas, né? Então, você tem efetivamente uma demanda, uma carência muito grande disso. Você citou a economia solidária tem técnicas, né? Ou seja, você tem um amplo, uma ampla experiência de formação de cooperativas, né? O trabalho cooperativado. Você tinha a Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, que foi totalmente desestruturada, desapareceu, foi eliminada, a política foi completamente varrida do mapa, né? Mas as carências não, né? Porque as carências da comunidade são exatamente carências ligadas a isso, né? Então, é claro que existe um campo enorme, quer dizer, o país, pelo fato de ser um país obscenamente desigual, né? Ele tem, vamos dizer assim, realidades e carências gigantescas que, bem ou mal, as pessoas vão, de alguma forma, pela necessidade, né? Elas vão tentando satisfazer essas carências, né? Mas se houvesse, de fato, investimento em política, técnica, tecnologia, o Nabil lembrou das caixas d'água, né? É uma questão absolutamente essencial nas periferias das cidades, né? Você diminuir essa dependência. Isso aí poderia ser também uma política ligada aí ao controle, produção, distribuição de caixas d'água. Vocês têm uma ampla gama, né, de áreas que poderiam ser propriamente... vamos dizer assim, assistidas, né, pelo poder público e que não são por conta da ausência desse olhar, né, dessa prioridade, dessa priorização do Estado, desse tipo de política que a gente acabou se acostumando no país, né, que é uma política de eliminação do gasto público, de austericídio, como eu costumo chamar, né, ou seja, de retirar o Estado, e retirar o Estado só que a iniciativa privada não ocupa esses espaços, né, onde o Estado se omite. Né. Então você tem sim, efetivamente que pensar formas de enfrentamento, né, para uma crise, que é uma crise que articula crise propriamente de saúde pública, crise sanitária, né, com uma crise econômica, que é uma crise da renda, do emprego, das oportunidades de trabalho, que é uma crise da informalidade, porque a gente vai ter um aumento exponencial da informalidade. Os 5,6 milhões de pessoas que foram mandados para... ficaram desempregados no último trimestre, no primeiro trimestre desse ano, eles não têm condição de ficar desempregados, eles vão voltar, só que eles voltam para a informalidade, quer dizer. Então, aquele nível de informalidade que já é enorme no país, ou seja, ele vai aumentar muito mais com essa crise. Então, a gente tem que ter política para isso, quer dizer. A gente tem que ter um olhar, uma presença, um investimento público num patamar exponencialmente superior àquele que a gente estava acostumado até então.
E a gente não vê muito isso, Rui. Desculpe, a gente não vê muito isso agora.
Né? Ao contrário, os governos estão estrangulados pela lei de responsabilidade fiscal, muitos deles endividados, quer dizer, os estados estão endividados. O governo federal é austericida no seu DNA, né? O Ministério da Economia é fundamentalmente austericida. As políticas são pensadas basicamente tendo em vista esse tipo de diretriz mais geral, né? Uma diretriz que envolve, entre outras coisas, ficar pressionando e chantageando a sociedade a partir do gasto público. Então, o Ministério da Economia fala, ah, eu vou gastar com esse auxílio emergencial, mas depois a gente tem que privatizar o Banco do Brasil. Quer dizer, esse tipo de coisa que realmente não faz o menor sentido no atual momento, no atual contexto, né? As economias que estão saindo da crise são economias que investiram, são economias que aumentaram exponencialmente o gasto público, né? São economias que assumiram propriamente, por exemplo, o papel, o Estado, né? Que assumiu o papel de garantir a renda do trabalhador quando ele perde essa renda, de manter o trabalhador empregado quando ele poderia ter sido mandado embora, enfim. E é isso que a gente não está vendo no Brasil. A gente precisa de mais Estado, de mais política pública, de mais gasto público para enfrentar essa situação de crise econômica, enfim, associada, somada, né, à crise de saúde pública.
Eu ia trazer para o Lucas exatamente isso, quer dizer, a gente precisa, Lucas, de mais Estado, mais políticas públicas, mais atenção com relação a tudo que está acontecendo e principalmente essas regiões periféricas, essas populações periféricas, mais de menos assistidas, como nós estamos vendo hoje?
Sim, eu concordo muito com o que o Rui falou, que é isso, a gente está numa crise, as pessoas estão enfrentando todas essas dificuldades que a gente está vendo, isso não era de agora, né? Toda essa desigualdade, a desigualdade social não começou há 2 meses, é o país que nasceu desigual, enfim, isso vem se manifestando ao longo do tempo. Aí agora com essa crise que atinge a todos, que na questão da pandemia, do cuidado que todo mundo tem que ter, os mais pobres, as pessoas sem renda ou com situações mais precárias, com moradias mais precárias, por exemplo, são as mais atingidas. Então, acho que essa atenção é... Ainda bem que... Acho que o debate talvez tenha aumentado e a gente está olhando, falando, ah, parece que a gente viu. É a gente pensar como a gente seguir depois, porque é isso. Passa a pandemia, entre aspas, talvez a gente consiga a vacina. Como que ficam as pessoas que estão na informalidade? Essas pessoas que já tinham casas pequenas, passou por essa crise sanitária em casas pequenas, elas vão continuar em casas pequenas pós-pandemia. Essas pessoas que não tinham água antes da pandemia, aí com a pandemia que a água é essencial à vida, mas agora nesse momento que é muito mais crítico, as pessoas que estão com água contaminada, que não tem caixa d'água, por exemplo, como o Nabil citou, como que a gente faz com essas pessoas no pós-pandemia? Os imigrantes também que estão espalhados pela cidade toda, que às vezes não tem documentação, não tem acesso à internet, como que as pessoas vão ser assistidas pelo poder público? As próprias pessoas em situação de rua. Então, acho que são todas as populações mais vulneráveis que o Estado, agora, acho que a pressão deveria ser muito maior. Que a gente tem um exemplo mais claro, assim, sabe? Não tão... Porque a gente fala assim, as pessoas pobres, as pessoas que moram em casas pequenas. É país que a gente nunca vê, né? Agora, a gente tá na nossa cara, assim. Então, quem fingia não ver, enfim, agora tá muito, assim, aparente. Então, acho que é uma atenção a... que o Estado deveria e a sociedade como um todo para cobrar.
É, eu acho, Marcelo, que ficou esse momento, isso que eu queria trazer para você. Fala, Nabil, pode falar, que já estamos encerrando, eu queria trazer para você exatamente.
Eu estou no meu limite de horário aqui.
Por favor. Então, só a última coisa, Nabil, queria te agradecer muitíssimo. Que ensinamento nós temos, Nabil, desse quadro todo, que ensinamento a gente pode levar para frente? E te agradecer muitíssimo a sua presença.
Obrigado, eu que agradeço, é sempre bom estar debatendo com vocês esses temas. E eu queria, em termos de ensinamento, não sei se é ensinamento, bom, ensinamento, alguns são óbvios, eu já falei um pouco. É a gente ter clareza, a sociedade, né, ter clareza, e acho que isso é difícil, não é uma coisa muito simples de ser conquistada nesse quadro político que nós estamos vivendo, com fake news, com tudo isso, mas a sociedade, em primeiro lugar, ela ter clareza da importância da ciência como um elemento fundamental para a gente poder enfrentar crises sanitárias como essa. É, vamos ver se isso aprende. Quer dizer, eu acho que quando o presidente falava que era uma gripinha e a gente está vendo que já está... Nós vamos ter mais de 100 mil mortos no Brasil, com certeza. Certo, coisa que a gente não acreditava no começo, achava que não. Mesmo os infectologistas, a gente viu um texto, por exemplo, do Drauzio Varella, cerca de duas semanas atrás, ele falando assim, nós, médicos que têm uma visão, né, acreditam na ciência, mas não tínhamos ideia que podia chegar nesse patamar. Então, eu espero que a sociedade veja que aquilo que o presidente falou, etc., etc., né, negar a ciência é uma coisa que não é admissível. Segundo lugar, né, ter claro que as nossas políticas públicas precisam ser reconstruídas ou mantidas. Então, o SUS, né, o SUS virou um xodó de muita gente agora, né? Porque, afinal de contas, nós temos um SUS que, pelo menos, as pessoas podem ser atendidas com problemas, com dificuldades, mas se tivesse sido mantido um nível de investimento no SUS, a gente estaria em situação melhor aqui em São Paulo. Por exemplo, temos alguns hospitais que estão, o Menino Jesus na Zona Leste, aqui o Hospital Sorocabana, aqui na Lapa, né? São vários hospitais que estão fechados, que poderiam estar funcionando e, com isso, a gente teria mais possibilidade de atendimento. Em terceiro lugar, essas questões estruturais de saneamento, de habitação, né, que são, nessa área, são fundamentais e precisam ser implementadas. Não dá para a gente assumir com naturalidade que as pessoas vivam com esgoto correndo na rua. Aliás, o presidente chegou a falar isso. Ah, não, o brasileiro está acostumado a pular o esgoto. Tá certo? Realmente isso, nós estamos falando aqui de uma doença do aparelho respiratório, mas temos doenças do aparelho digestivo, onde, né, a mistura da contaminação do poço pelo esgoto, etc., as crianças brigando no esgoto, causam problemas também importantes. Em quarto lugar, o que o Rui já falou muito, quer dizer, a questão da renda básica da cidadania, né, que é fundamental, e veja que isso é importante, nesse momento é importante, claro, para as pessoas, muito importante, mas também é importante para manter a atividade econômica, porque, bem ou mal, comércio está funcionando, de alimentos, aqueles bens essenciais, eles estão funcionando, né, alimentação e toda a cadeia produtiva em torno disso por conta dessa renda. Então, veja, essas são lições que nós estamos aprendendo. Vamos ver se nossos governantes, e aí trata-se da política, vão colocar essas questões como prioridade no pós-pandemia. Eu quero só finalizar dizendo o seguinte, quem sabe, né, essa pandemia possa dar início a uma revisão do nosso modelo insustentável, né, de desenvolvimento ou de não desenvolvimento, né? Esse modelo que é predatório do ponto de vista ambiental. Então, né, nós temos uma pandemia aqui, mas temos um problema seríssimo que é o das mudanças climáticas. O problema de a desigualdade, né, o enfrentamento efetivo da desigualdade, né, no país, o que significa uma mudança de política tributária tendo em vista a redução, né, da desigualdade. Bom, são algumas questões de mudança de modelo que seria muito importante a gente poder ter em vista, considerando os aspectos econômicos, né, e sociais, os aspectos ambientais e os aspectos urbanos. Né, em todas essas áreas, né, nós vamos ter aí, né, perspectivas diferentes, não sei. Espero que a gente volte ao normal, um normal diferente do que era antes, né, quando a gente tiver uma vacina. Né, e eu finalizaria dizendo que nós temos que também mudar os comportamentos. Né, por quê? Porque pelo menos enquanto perdurar essa situação, nós temos que mudar a maneira como a gente se relaciona. Infelizmente, nós vamos continuar tendo um relacionamento social, mas é diferente. Não vamos poder mais ter aquela coisa que é bonita do Brasil, né? Aquele calor humano, aquele afeto que é normal. Nós vamos ter que ser um pouco mais contidos, um pouco mais alemães, um pouco mais nórdicos, né, no nosso comportamento, enquanto a gente não tiver uma vacina para poder tratar. É isso. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com o Rui e com o Lucas. E, felizmente, eu estou com outra reunião aqui já em andamento, preciso voltar para lá. Tá? Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Nabil, pelo seu tempo. Foi muito bom, foi ótimo. Muito obrigado.
Legal. Tchau. Um abraço.
Outro grande abraço. Eu queria aproveitar, então, trazer para o Rui, já estamos finalizando, Rui, quer dizer, essa questão de perspectivas. Quer dizer, nós temos essa perspectiva, nós temos esses ensinamentos pela frente, Rui. O que você acha do que o Nabil acabou de falar?
É, eu concordo com o Nabil. O problema das perspectivas é que passa pela questão da política, né? E o país está realmente à deriva na questão da política, porque vivemos, né, uma aguda crise política, né? Uma crise política que tem a ver com ameaça, né, à democracia brasileira, ameaça às instituições. A questão, por exemplo, pandêmica, né, da crise da saúde pública. Você tem um governo federal negacionista, um governo federal que, vamos dizer assim, trocou o ministro da Saúde, e até agora você não tem um médico, uma equipe competente, etc., dentro do Ministério da Saúde lidando com a pandemia, né? Você tem um presidente da República que fica brigando com os governadores de Estado. Você tem, vamos dizer assim, uma preocupação maior da presidência da República, dos seus ministros, etc., em espalhar fake news do que propriamente educar a população. Você tem um conjunto de, vamos dizer assim, de crises que são criadas artificialmente pelo governo federal. E isso, evidentemente, que não colabora em nada, né, com o equacionamento mais global, né, da situação que a gente vive, que envolve uma crise sanitária profunda com uma crise econômica. Ou seja, você tem uma situação realmente muito, muito trágica no caso brasileiro, né? Eu acho que o caso brasileiro, ele se diferencia de outros casos, né? Talvez menos pela profundidade da crise de saúde pública, porque você teve países onde a crise também foi devastadora, né? Mas mais pelo fato de que você não tem nenhuma perspectiva de que a solução da crise vai se dar propriamente num patamar superior, progressista, uma solução, digamos, mais bem desenhada e realizada, exatamente porque você tem um governo formado por pessoas que não estão interessadas, em enfrentar a crise de saúde pública, superar, enfim, nada disso. Estão preocupados com outras agendas, né? Outras preocupações que não têm nada a ver com a saúde do povo trabalhador, do povo pobre, do povo negro, do povo periférico, enfim. Eles não têm isso não passa pela cabeça de nenhum deles, né? Então, o que a gente tem que, enfim, infelizmente, constatar é que o que diferencia, de fato, O caso brasileiro de outros países é que, além da crise de saúde pública, né, na crise sanitária e da crise econômica, a gente tem uma profunda crise política no país. E isso, naturalmente, prejudica qualquer horizonte de solução, enfim, de superação, vamos dizer assim, dessa ordem caótica que a gente está vivendo hoje, né?
Tá ótimo, Rui. Muito obrigado. Queria passar agora também, só para finalizarmos, ao Lucas, para as suas palavras finais, Lucas, questão de se é que temos ensinamentos, temos algumas estratégias pela frente.
Eu concordo com o Rui, com o Nabil, em tudo que eles colocaram, que, sobretudo o Nabil, que disse que a gente tem que repensar essa estrutura que nos rege hoje. E o Rui, quando ele fala dessa ordem caótica, é isso, a gente tem a crise sanitária e eu concordo que difere a situação do Brasil dos outros, porque é isso, a gente tem esse racismo, por exemplo, a polícia não deixou de matar na pandemia. Então as pessoas que o menino foi morto dentro de casa, cumprindo aí as medidas mínimas de segurança que na maioria das favelas, por exemplo, é uma coisa que não é possível. Então eu acho que é de fato pensar numa nova estrutura, mas eu sou muito pessimista nesse, se a gente pode dizer, no pós-pandemia. Eu acho que é isso, a gente repensar essa estrutura, mas eu acho que vai demorar muito tempo ainda, a gente caminha a passos muito devagar para a gente conseguir aí minimamente que as pessoas vivam com mais dignidade, porque é isso, a desigualdade social não começou em março, vem há séculos, e a gente veio com essa crise que somou a todos os problemas que a gente tem esses problemas políticos, essas crises todas, tem a desigualdade social, enfim. Eu sou muito pessimista, acho que a gente tem ensinamentos, mas acho que a lição de casa é pensar como que a gente reformula a vida como um todo, como a gente reformula esse país, sobretudo para atender a parcela maior, que são os mais pobres e mais atingidos por essas crises.
É, na verdade é uma lição de casa imensa, né? Sim. Muita coisa a se fazer, que vai muito além do que um novo normal depois da pandemia. Mas eu queria agradecer muitíssimo a presença do Lucas, o Lucas Veloso, jornalista, um dos cofundadores da Agência Mural, ao professor Rui Braga, professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLeste, vice-coordenador do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, ao professor Nabil Bondu, que já nos deixou, teve que voltar para a sua reunião e abrir um espaço importantíssimo para essa nossa discussão aqui, professor Nabil, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Queria agradecer muitíssimo a vocês por esse espaço, por essa discussão. Foi excelente. Espero que tenhamos podido colocar mais algumas questões nisso. Trazer respostas, sim, mas trazer também propostas, ideias do que pode vir a partir de tudo isso que nós discutimos aqui. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rui. Foi ótimo.
Obrigado. Um abração, Lucas. Um abraço, Marcelo. Obrigadão pela oportunidade.
Obrigado, um grande abraço. Agradeço. Obrigado, Lucas. Todo mundo que nos assistiu. Abraço.
Muito obrigado. Obrigado a você que também que nos assistiu. Só para lembrar, essa nossa conversa vai estar no site do Jornal da USP, jornal.usp.br, e também no canal da USP no YouTube, canal USP do YouTube. Então, um ótimo final de semana, um abraço a todos e, se der, fique em casa. Tchau.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.